step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18+.
O fato acontece.
A Jovem Pan informa.
Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo, você ouvinte, você internauta. Estamos no ar com mais uma edição do 3 em 1 aqui na Jovem Pan, nessa tarde de terça-feira, hoje dia 9 de julho de 2019. Seja bem-vindo, é hora de informação, análise e opinião em dose tripla nas plataformas da Jovem Pan. Já estamos ao vivo também nos nossos canais do YouTube, do Facebook e do Twitter. Aqui nos nossos estúdios comigo, Vitor Brown, aqui em São Paulo, no estúdio da Jovem Pan, Alexandre Borges. Tudo bem, Alexandre? Boa tarde.
Tudo bom, grande Vitor. Bruno, Carlos, ouvinte, vamos fazer um grande programa hoje, vamos que vamos.
Vamos lá, Bruno Garchagen por aqui também, para você que chega hoje, ao longo dessas próximas duas semanas, até o dia 22 de julho, cobrindo as férias da Vera Magalhães. Tudo bem, Bruno? Boa tarde.
Tudo ótimo, Dr. Victor.
Vamos lá.
Boa tarde, Andreasa, boa tarde, Alexandre Borges.
É isso, lá no Rio de Janeiro, já apostas também o nosso Carlos Andreasa. Como é que vai, Andreasa? Boa tarde.
Alô, alô, Vitor, pessoal, rapaziada, informando que Rodrigo Maia sentou a mesa do plenário da Câmara e abriu a sessão.
Pois
será que vai? Vamos com tudo.
Vamos ter novidades ao longo do programa. E antes de partir para os destaques da edição de hoje, eu tenho aqui um comunicado a fazer. Depois de um ano à frente do 3 em 1, Silvio Navarro, jornalista, nosso colega aqui da Jovem Pan, está deixando a bancada para se dedicar ao Pra Cima Deles, programa vencedor do Grande Prêmio APCA de 2018, que agora também terá versão digital em blog. E com isso, eu, Vitor Brown, a partir de hoje, assumo aqui a posição de âncora do nosso 3 em 1. Estaremos juntos de segunda a sexta-feira, sempre das 5 às 6 da tarde. E estaremos aqui na frente do 3 em 1 nessa troca. A partir de agora, o Silvio Navarro se dedicando, portanto, ao projeto do Pra Cima Deles. Diga, Andreasa.
Ô, Vitor, eu queria então, em nome aqui dos comentaristas do programa, certamente falando pelo Alexandre Borges, pelo Bruno, pela Vera, agradecer ao Silvio, nosso parceiro, por essa colaboração de um ano. Acrescentou muito ao programa, dividiu bolas dificílimas aqui conosco, é um cara de grande sucesso e tá com a gente sempre. Um beijo pro Silvio e vamos com tudo.
É isso aí. Vamos lá, os destaques do programa de hoje. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, ressalta a importância da negociação para conseguir uma margem de votos mínima para aprovação da reforma da Previdência. Atendendo a um pedido feito por lideranças evangélicas, o presidente Jair Bolsonaro vai simplificar as obrigações fiscais de igrejas evangélicas. O 3 em 1 também destaca que Bolsonaro sancionou com vetos a lei que cria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, instituída por meio de medida provisória já aprovada pelo Congresso. Esses são só alguns dos destaques do 3 em 1 de hoje, que está pronto para começar, mas antes queremos saber de você. Você acredita que a reforma da Previdência será aprovada de forma apertada, com boa margem ou não passará? Você grava seu vídeo, manda para cá, nosso WhatsApp fica aberto para você, 931170620. Prefixo 11, número aqui de São Paulo, 931170620. Esse é o nosso WhatsApp e você também pode participar pelo Twitter usando a hashtag 3 em 1. Seja bem-vindo, o programa de hoje está só começando.
3 em 1.
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, ressaltou a importância da negociação para conseguir uma margem de votos mínima para aprovação da reforma da Previdência, que começa a ser analisada hoje no plenário. De acordo com o parlamentar, dos 308 votos necessários para que o texto passe em dois turnos, são necessários pelo menos 350 para garantir a aprovação. Entre os políticos, as contagens estão divergentes, enquanto o partido do presidente Jair Bolsonaro e seus membros acreditam ter entre 300 220 e 340 votos favoráveis, a oposição contabiliza um número bem inferior de 260 votos pela aprovação do texto. Ainda segundo Maia, a intenção é conseguir realizar a votação em primeiro turno ainda nessa semana e, com sorte, a do segundo turno também. Andreasa, começo com você. Você que está aí ligadinho na TV Câmara, acompanhando passo a passo. Rodrigo Maia já está no plenário. Será que a gente tem votação hoje ou não? Será que passa a reforma?
Vitor, a oposição anunciou o compromisso de lançar mão do famoso kit obstrução, que consiste em recorrer a todos os requerimentos para travar o início do debate. Havia uma proposta, uma tentativa de concertação entre líderes partidários para que não houvesse as obstruções, para que tivéssemos hoje um dia de debates avançando por toda a noite, para que se criasse as condições de votação em plenário amanhã. Diante dessa situação de obstrução, caberá ao governo e àqueles aos quais se aliar no parlamento derrubar as obstruções, derrubar os requerimentos, as tentativas de adiar a votação e abrir o debate. E uma vez aberto o debate, regimentalmente, é possível também votar para que o debate seja diminuído, para que falem, se eu não me engano, 4 de cada lado. Tenho dúvida sobre esse número, mas é uma coisa assim, e uma vez feito isso, se possa partir já para a votação. Nesse caso, seria um instrumento que cabe ao governo para acelerar o processo. De toda maneira, falando sobre estimativas, a expectativa de margem de segurança do Rodrigo Maia para chegar aos 350 votos projetados de intenção favorável à emenda, seria necessário haver, portanto, algo como 490 deputados presentes. Com isso, ele garante os 308 votos. Isso é muito importante perceber, aliás, falamos sobre isso ontem aqui no programa, como o Rodrigo Maia, ao tentar trazer a vitória, a aprovação da reforma da Previdência na Câmara para si e para o Parlamento, também traz para si as consequências de uma eventual derrota. Então, é também o do Rodrigo Maia, nessa altura, mais do que o do governo, curiosamente, que está na reta nesse momento. Ele trouxe a reforma muito para si. A líder do governo no Congresso, Joyce Hasselmann, fala em 342 votos. Onyx Lorenzoni fala em 330. É assim que nós estamos. Muito curioso relativamente ao comportamento do PSL ao longo dessa votação, que se projeta longa. Como se comportará o PSL em relação a destaques e tudo mais? Volto a falar sobre isso na minha próxima fala. Passo a bola aí, Vitor.
Ô Bruno, e é interessante isso que o Andreasa disse, né? Porque agora o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, traz para ele essa responsabilidade mesmo, né? Caso haja uma derrota, caso o texto vá a plenário e não passe, ele vai ter que ser muito habilidoso com relação a isso, com a condução desse processo, né?
Exatamente, esse é um ponto interessante. Ou seja, Rodrigo Maia, ao assumir, né, o papel de protagonista, ao dizer que é o dono da bola, vai sofrer todas as consequências positivas e negativas do resultado. E aí ele, talvez por isso ele esteja tão empenhado, né, em conseguir esses votos e ao mesmo tempo fazer, ao mesmo tempo que ele faz esse discurso como protagonista, né, como sendo o grande agente ali de influência e de influência mesmo assim dentro da Câmara para conseguir essa votação, tentando com isso também reduzir o papel do governo nessa história, e a gente tem que lembrar sempre que foi o governo que propôs essa reforma. Então, assim, tudo que acontecer de consequência negativa também vai entrar na conta dele. Agora, o que eu acho interessante é que outros líderes dentro do Congresso estão muito tímidos, né? Eu não sei exatamente se essa é uma timidez ou se a imprensa está com foco quase que todo em cima do Rodrigo Maia, que é uma coisa a ser percebida. Eu sinto falta de outras lideranças dentro da Câmara que levante a voz para ter algum tipo de posição definida até para a sociedade. E agora uma coisa interessante que eu queria já, para finalizar o meu comentário inicial, é o seguinte: o kit obstrução que o Andreasa citou aqui é algo que deve estar, depois, obviamente, da preocupação com a reforma, no radar dos parlamentares, para dar uma olhada no regimento da Câmara, porque é algo que sempre se fala toda a legislatura, desse tal de kit obstrução, que é muito bem utilizado pelos partidos de esquerda. O PT utilizou de forma muito eficiente esse kit obstrução, mas é algo que inviabiliza questões importantes em votação para o país. Então, e inviabiliza também a atitude de vários parlamentares ali dentro, que às vezes não tem tanto poder dentro da Câmara, mas que precisa se movimentar, e às vezes esse kit acaba fazendo com que esse parlamentar não consiga avançar com certas propostas. Então, uma olhada no regimento da Câmara é preciso ser feita para uma eventual mudança depois dessa reforma.
Alexandre, parece que é uma última cartada da oposição, né? Uma tentativa agora só de ganhar tempo para evitar a aprovação, que a essa altura já parece bem encaminhada, né?
Eu acho que está muito bem encaminhada. Na verdade, a oposição me parece que sabe muito bem que a reforma vai passar. E esse protagonismo, inclusive, do próprio Rodrigo Maia, que foi comentado aqui pelos meus companheiros, mostra também uma coisa que sempre foi falada aqui nesse programa, que nem o Congresso, muito menos o Rodrigo Maia, muito menos o tal, o Centrão, são inimigos da reforma da Previdência, né? Houve discussões, mas que é o normal, que é o papel do Legislativo. O Legislativo não pode ser passivo num momento tão importante para a nação quanto a discussão da reforma da Previdência. Agora, inimigos da reforma nunca foram e não são. Então, como tem esse bolão aí que está sendo feito, quantos votos tem, quantos não tem, tem muita especulação. O número que eu vou dar para vocês aqui é o do Atlas Político, que é um levantamento que se faz, e o Atlas diz o seguinte, que tem, e eu vou partir desse número, 143 deputados dizendo que não votam de jeito nenhum, que são contra a reforma. Então, se são 513 no total, quer dizer, nós temos ainda uma margem de 370 deputados que podem votar e aprovar a Previdência, e a necessidade são 308. Então, há margem, né? É uma margem.
Você está com 370, Alexandre?
Oi? 370?
370
que estão.
Vamos fazer um bolão? Fecha esse número?
Não, 370? Olha só, o que eu estou dizendo é o seguinte: 143 disseram que não votam de jeito nenhum. Então, nós temos, potencialmente, para aprovar, 370.
Que estão, né, no jogo ainda,
que,
né?
Que estão no jogo, né? Segundo o placar da Previdência, temos 140 que falaram claramente que estão a favor e 119 que têm um apoio parcial. E aí tem 111 indecisos. Não há espaço para chegar nos 308. Acho que todo mundo sabe disso, a oposição sabe disso. Ela está fazendo o jus esperneandi, né? Quer dizer, seu direito de espernear, de gerar imagens para depois para as redes sociais. Porque até nos corredores da Câmara, o que a gente ouve é que muitos reconhecem que a reforma vai passar, e eles até torcem secretamente para que passe, porque um país quebrado é problema para todo mundo, mas eles não podem publicamente assumir um apoio, porque eles devem muito a sua base de apoio, seus eleitores, e muitos deles devem votos e estrutura e dinheiro e apoio logístico a sindicatos, a associações que tem um investimento pesado contra a reforma da Previdência. Então, esses deputados, alguns até que secretamente gostariam e sabem que a reforma vai passar, eles não assumem publicamente porque sabem que o país precisa, há uma necessidade absurda e urgente da aprovação, que é o que eu acho que vai acontecer.
Bom, a gente vai ver então um trecho agora da sessão. Como disse o Andreasa agora há pouco, a sessão já foi aberta pelo deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, nesse momento falando deputado José Nelto. Vamos acompanhar.
O Brasil tem que ter um orgulho de ter Ricardo Salles. Só concluir, senhor presidente. Concluir. Tem o ministro Ricardo Salles à frente do Ministério do Meio Ambiente. O Brasil precisa de crescer com responsabilidade ambiental. E com ele vai crescer, sim, com responsabilidade ambiental. Vai acabar com aqueles velhos achacadores que vivem usando a dificuldade para colher facilidade.
Diga, Andreasa.
Deixar bem claro, tem gente.
É o seguinte, o José Nelto, líder do Podemos na Câmara, pediu a palavra na condição de líder para rebater a fala de um deputado do PT, cujo nome me esqueci, que fez duras críticas ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, relativamente ao Fundo Amazônia. O ministro do Meio Ambiente, agora José Nelto, responde dizendo que o ministro está aberto, sempre esteve aberto para ir ao plenário, falar sobre o seu ministério e sobre as questões relativas à pasta. Então vocês vejam que nós estamos numa fase agora do debate ainda não concernente à matéria da reforma da Previdência, tudo como estratégia da oposição, dos partidos de oposição, para adiar, para prorrogar o enfrentamento da questão. Eu queria, Vitor, falar sobre outro ponto importante, que acho importante o nosso ouvinte, espectador, prestar atenção. Nós estamos aqui muito confiantes, torcendo pela reforma da Previdência, confiantes sobre a votação, sobre a aprovação do texto base. Isso é um olho que se deve ter. Outro olho deve estar atento na costura dos chamados destaques. Tem os destaques individuais, os destaques dos parlamentares, e tem também os destaques de bancadas. Alguns importantes já se insinuam e serão provavelmente apresentados e podem causar dificuldades. Eu vou falar sobre três deles. O mais conhecido, aquele que propõe regras mais brandas para as forças de segurança. Há uma expectativa de que o PSD apresente, mas a oposição, os partidos de esquerda já disseram que se o PSD não o fizer, eles o farão. Há, portanto, em relação a esse destaque, expectativa sobre como se comportará o PSL, o partido do governo, que tem 54 parlamentares, 22 dos quais tem em sua base fundamental as forças de segurança, os policiais rodoviários federados, os policiais federais, os bombeiros, etc, etc. Então, houve aquele remanejamento na comissão especial, por exemplo, o delegado Valdir foi afastado, perdeu lugar ali, assento, mas agora, no plenário da Câmara, ele está. Então, como se comportarão os parlamentares do PSL, entre outros, diante de um destaque como esse? Um destaque que, uma vez aprovado, portanto, criando condições melhores para as forças de segurança, pode abrir uma porteira para que outros grupos de pressão também se manifestem. Outra coisa que cresceu agora e parece estimulada pelo governo na busca do acordo é a flexibilização para a aposentadoria das mulheres. Também cresceu isso num debate, um destaque que pode surgir. E, por fim, um que o PSB parece se preparar para apresentar relativo às exportações agrícolas. Aquilo que foi votado na comissão especial é um benefício tributário para os ruralistas, chamemos assim, da ordem de 83 bi, que se pretende derrubar agora via destaque no plenário. São três destaques que estão aí e eu falo sobre eles detalhadamente porque é algo a ficarmos atentos. Nós estamos falando aí de um impacto fiscal da ordem agora de 900 bilhões, talvez um pouco menos, é o que o relatório entrega, mas esse impacto pode ser prejudicado por meio desses destaques. Então, algo a que prestar atenção doravante, Vitor.
Ô Bruno, você está aí de olho acompanhando as movimentações por lá? Tem uma informação? Diga aí.
Pois é, Vitor. Acho que tem dois pontos importantes aqui. Um é essa coisa dos bastidores, como você está desenvolvendo essa negociação nos bastidores. E eu tenho, desde cedo, feito alguns contatos com algumas fontes em Brasília, algumas das quais dentro do parlamento, e algumas delas me passaram informações importantes que são informações que se complementam. Acho que a principal aqui que me foi passada é a seguinte, que alguns líderes dentro dentro da Câmara, né, e aí não é o Centrão inteiro, mas alguns dos líderes que também fazem parte desse Centrão, estão esticando a corda nessa negociação com o governo para que o governo cumpra aquilo que prometeu, basicamente no sentido de liberação de emendas. Então, essa negociação está sendo feita nesse momento para que o resultado da votação possa pender para um lado e para o outro. E por que isso? Porque muitos desses líderes não têm uma confiança muito grande no governo e eles temem que depois da votação possam ser ignorados e abandonados pelo governo. Então eles querem um sinal do governo, né, nesse sentido, para restabelecer ou estabelecer essa confiança para a partir daí ter esse voto. O segundo ponto rápido, muitos parlamentares que já declararam o voto favorável, e a gente parece, né, que vai ser a maioria, parece que a votação será, que a reforma será aprovada, internalizaram uma coisa que a sociedade pressionou, ou seja, uma parcela significativa da sociedade brasileira tem se mobilizado para pressionar esses parlamentares. Então é um movimento interessante, porque a gente está sempre falando dos bastidores da política, porque afinal são os deputados que decidem nessa primeira fase, depois vai para o Senado, mas a participação da sociedade brasileira para fazer com que esses deputados entendessem a importância dessa reforma foi fundamental nesse processo.
Ô Alexandre, a gente está falando aqui muito já da aprovação, mas em relação ao texto em si, a essa reforma que chega agora ao plenário, qual a tua avaliação? Foi um texto satisfatório? Houve muitas mudanças, né? Mas mesmo assim, para os planos iniciais do governo, você acha que houve aquela desidratação que a gente alardeava no começo, temia que acontecesse ou não? É um texto bom ou não?
Não, não houve desidratação, não. Na verdade, um ponto que a gente bateu sempre aqui no programa, uma coisa que eu falava muito, é que uma das... que eu acho que toque de gênio que o ministro Paulo Guedes teve foi não falar apenas de reforma da Previdência, que é um assunto antigo do Brasil. Vários outros governos já tiveram que lidar com a necessidade de fazer reformas na Previdência, mas ele ter colado na ideia abstrata de uma reforma da Previdência, ele ter colado o número do trilhão, que era necessário, um trilhão em 10 anos de economia. Então, por que que isso é brilhante? Porque senão ia ficar se discutindo: vamos fazer reforma da Previdência, mas qual reforma? E os grupos de pressão, os lobbies, iam ficar mordendo daqui e dali, e aí sim nós teríamos uma desidratação. Então, quando esses grupos começaram a trabalhar, como eles sempre trabalham, contra a reforma, ou pelo menos tentando salvaguardar alguma vantagem pequena aqui e ali para o seu sindicato, para a sua categoria, o governo, e principalmente o ministro Paulo Guedes, voltava lá: olha, isso aí vai tirar 100 bilhões, isso aí vai tirar 200 bilhões, isso aí a gente está perdendo o trilhão. Então, nesse sentido, eu me lembro de, logo no começo das análises desse assunto, ter dito que isso foi uma das grandes sacadas de marketing político do ano, e foi realmente brilhante, porque o ministro, ele conseguiu não apenas falar em reforma e convencer a população brasileira, a grande parte dos eleitores, da necessidade, mas também colar um número mágico, esse número do trilhão, porque a partir daí todo mundo que vinha querer tirar um pedacinho aqui, tirar um pedacinho ali, era confrontado com um número. Eu falei assim: olha, isso aí que você quer fazer vai custar 100 bi, vai custar 200, vai custar 500. Então, foi muito eficiente essa estratégia, está se mostrando. E também nós temos que reconhecer que o governo não teve uma oposição com proposta. A oposição não tinha uma alternativa. A oposição no Brasil, ela ainda está muito nas cordas, ela está ainda muito atônita, muito sem proposta, sem lideranças, sem um discurso alternativo para a sociedade. Então nós temos, de um lado, um ministro que tem muita credibilidade, de um governo que está começando e que foi muito bom vendedor da reforma em todas as vezes que ele foi ao Congresso, ou deu entrevistas, ou esteve em coletivas de imprensa, e por outro lado, uma oposição completamente perdida, atônita, sem recursos, sem uma proposta alternativa para o país. Ou seja, de um lado você tem um time que está basicamente coeso, jogando e com uma estratégia, e do outro lado, uma oposição que não sabe o que fazer, não sabe o que propor para o país. Então o resultado só podia ser esse: a reforma tem tudo para passar.
Ô Bruno, você também viu esses problemas que o Alexandre apontou aí, da falta de oposição, de uma dificuldade da oposição de apresentar uma alternativa à reforma?
A oposição está tentando fazer o que fazia antes de entrar no poder, né? Eu estou falando aqui basicamente do PT, que capitaneou, né, essa oposição durante os governos do PSDB. Depois, quando eles foram governo, aprenderam a ser governo e agora estão tentando voltar a ser oposição. Então, o que é basicamente essa oposição? É uma oposição que obstrui, é uma posição que atrapalha, é uma posição que não é propositiva. Então, a falta de propostas não é, enfim, uma coisa, um desvio. Isso é justamente o modus operandi que essa oposição de esquerda sempre fez. Então, eles estão se comportando da mesma maneira. E isso tem também uma parte que não só revela a falta de propostas, mas também revela a forma como, estrategicamente, esses grupos atuam dentro do parlamento.
Bom, a gente vai voltar a falar sobre a reforma da Previdência ainda nessa edição, mas antes, um outro assunto também bastante polêmico, uma outra informação dessa terça-feira. Atendendo a um pedido feito por lideranças evangélicas, o presidente Jair Bolsonaro vai simplificar as obrigações fiscais de igrejas evangélicas. O pedido havia sido feito em maio, quando o presidente se reuniu com parlamentares da Frente Parlamentar Evangélica para esclarecer rumores de que criaria um imposto para instituições religiosas. Ao se reunir com os parlamentares, Bolsonaro deu 2 meses para o secretário especial da Receita Federal, Marco Sintra, atender às solicitações de simplificação da declaração de receitas e gastos para igrejas. De acordo com o jornal O Globo, a proposta estabelece o fim da obrigação de igrejas menores de se inscreverem no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas e a elevação do piso de arrecadação para que uma igreja seja obrigada a informar as suas movimentações financeiras diárias. O Andreas, é mais um aceno do presidente ao grupo dos evangélicos, que foi muito importante na eleição dele no ano passado?
Sim, isso é política, o presidente cultivando um nicho fundamental para si e um grupo muito influente que estava mandando recados de insatisfação com o governo ao longo desses meses. É muito curioso que, tendo havido essa reunião em maio, o presidente ordene, porque segundo os relatos foi isso que aconteceu, o secretário da Receita Federal, Marco Sintra, que resolva o problema em 2 meses, que entregue a solução, que consiste, sejamos sinceros, sem eufemismo, numa reforma tributária exclusiva para as igrejas evangélicas. E assim foi. Segundo a reportagem do Globo, Marco Sintra teria pedido 2 anos para o presidente. Talvez um excesso, mas que, sem dúvida, mostra a complexidade desse tipo de operação. Lembrando que o governo, nesse momento, trabalha num projeto de reforma da Previdência que deveria contemplar toda a sociedade e que não consegue andar. Paralelamente, o parlamento toca o seu, aquele inspirado no projeto do Bernardo Api. Tem alguns pontos importantes aqui dessa mini reforma tributária evangélica, Vitor Brown, que eu gostaria de destacar. Primeiro, o levantamento dos débitos com a Fazenda Nacional e com o FGTS das igrejas evangélicas. Cerca de R$1 bilhão no total. Só as 5 principais igrejas evangélicas devem 700 milhões. Isso exclusivamente a Fazenda Nacional e o FGTS. Dívidas com a Receita Federal, adicionais a isso, são da ordem de 450 milhões. É uma fortuna. É uma fortuna de dívida das igrejas evangélicas e o governo propõe um pacote aí de solução para agradar esses grupos, faz política, mas também precisa ter responsabilidade com essas dívidas, né? A gente critica muito quando esse tipo de negociação é feito com outros setores, temos que criticar também especificamente aqui e esperar clareza, transparência e estudo. Tem um ponto aí, você fez referência a ele, que esse sim me parece especialmente estranho, obtuso. Qual seja, elevação do piso de arrecadação para que uma igreja seja obrigada a informar suas movimentações financeiras diárias. O piso era de 1,2 milhão e foi elevado, como você disse, para 4,8 milhões. Só a partir desse valor de arrecadação, portanto, as igrejas seriam obrigadas a informar suas movimentações financeiras diárias. Para que isso? No momento em que a gente espera clareza, transparência, em que é tão importante ter visibilidade sobre a operação financeira, em que tanto se fala sobre COAF, etc. e tal, por que elevar esse piso do obscuro? Não é bom, não cheira bem.
Você também acha problemática, Alexandre, essa decisão do presidente Bolsonaro e do governo de simplificar impostos para igrejas evangélicas?
Não acho. O ponto é o seguinte, quer dizer, eu acho que tem duas discussões aí. Tem uma discussão pontual, que é esse setor, que é quase 25% da população brasileira, é um grupo que realmente votou com o presidente Bolsonaro, na sua maior parte, como já tinha votado nas duas eleições do Lula. Isso é interessante destacar. Os evangélicos votaram, muitos deles, no Lula, nas duas eleições que o Lula venceu, mas eles foram se distanciando do petismo na época da Dilma Rousseff. A Dilma Rousseff, ela abraçou muito a agenda identitária, a coisa da ideologia de gênero. Tem uma série de pontos que são, para muitos evangélicos, são pontos inegociáveis, e aí começou a haver um distanciamento, e a partir daí eles foram chegando no bolsonarismo até chegar na eleição passada. Então, e é um grupo que, na média, se você olhar pesquisa a fundo, que é algo que eu, por profissão e por hábito, eu faço, você vê que é um grupo que normalmente vota mais coeso do que os outros. Então, se você ganha o coração dos evangélicos, é realmente uma força eleitoral muito importante. De qualquer jeito, eu acho que tem uma discussão maior também, que é as relações entre igreja e Estado. E aí, para mim, na minha visão, quanto menos imposto, melhor. E eu sou daqueles defensores, eu sei que a tese é polêmica, mas eu sou daqueles defensores da isenção fiscal, porque eu acho que quanto menos relação financeira, principalmente, que tiver entre igreja e Estado, menos riscos dessas relações virarem todo tipo de negociação por apoio. Você me dá aqui uma isenção fiscal, eu te apoio lá no templo, enfim. Então, para nem começar a ter essa conversa daquela história de que quem cria dificuldade vende facilidade, e por toda a importância que as igrejas, seja quais forem, têm em relação aos seus fiéis, que eu gostaria. Eu acho que, claro, no geral, quanto menos imposto, melhor para todo mundo, mas especificamente você taxar igrejas e doações é uma coisa um pouco mais complicada. Por quê? Porque você abre espaço para um tipo de conversa entre lideranças religiosas e o poder público, que eu particularmente não gosto. Então, para nem começar essa conversa, eu acho que tem que ter, e eu acho que tem que ter, evidentemente, todo tipo de separação entre Estado e igreja, e essa separação começa, evidentemente, por uma isenção fiscal. Então, defendo, então, quanto mais facilidade para pagamento, recolhimento de impostos, quanto menos alíquotas, e na minha visão, a alíquota devia ser zero, melhor.
Esse ponto que o Alexandre tocou é importante, né, Bruno? Porque vai em linha com aquilo que o governo dizia durante a campanha, aquela promessa de reduzir a presença do Estado. De alguma maneira, essa proposta vai em linha com isso, né?
Exatamente. Tem uma grande frase do Dr. Samuel Johnson, grande intelectual inglês, que ele dizia que só há duas certezas na vida: a morte e os impostos. No caso do Brasil, a gente tem essa carga tributária enorme, além de, enfim, todo tipo de intervenção por parte, né, do Estado brasileiro, que faz com que o Estado brasileiro seja o grande sócio da sua empresa, ou, se você não tem empresa, o grande sócio da sua vida, porque o governo, até a cerveja que você toma, 60% dela você paga em tributos. Mas tem um ponto interessante dessa matéria. Uma matéria específica saiu no Globo, né, cujo título é: Bolsonaro atende a pedido de evangelhos e afrouxará obrigações fiscais de igrejas. É uma frase de um participante da reunião com o presidente Bolsonaro, que é o Otone de Paula. Diz que o seguinte, a frase dele: nosso objetivo não é aliviar obrigações trabalhistas ou previdenciárias. Queremos corrigir restrições que atingem as igrejas. Como o Alexandre falou, você tem uma coisa aí da intervenção do Estado na esfera tributária, nesse caso, na igreja, que pode levar a, num caso como esse, negociações políticas e eventuais apoios futuros para aquele ou para esse candidato. Agora, o que a gente deve separar, assim, é a atividade da igreja e a atividade comercial da igreja, porque tem muitas igrejas que têm o seu papel evangelizador, mas também tem todo um negócio que corre paralelamente à atividade evangelizadora dessa igreja, uma atividade comercial, com livros, com DVDs, com discos, CDs, etc. Então, nesse caso dessa atividade comercial, como todo mundo também sofre essa intervenção do governo de várias formas, aí tem que ser tratado a missão evangelizadora da igreja com essa atividade comercial. Deve-se separar essas duas coisas. Mas como
a Deus falou, o que é de Deus, a César o que é de César, não é isso?
Pois é. Agora, a discussão que a gente deve ter sempre é qual é a origem desse problema. O tipo de Estado que nós temos, que ainda é o Estado varguista e que é muito intervencionista, otimista em todas as áreas, tanto a área fiscal, tributária, a área de normas. Isso a gente tem que estar discutindo o tempo em todo para pressionar por mudanças.
Bom, para você que nos acompanha pelo rádio, agora um rápido intervalo, mas eu lembro que a nossa transmissão não para na internet. Você pode acessar o nosso canal no YouTube, o canal do 3 em 1, ou nos acompanhe lá em jp.com.br/3em1. Viu Onyx Lorenzoni, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, reassumem temporariamente os mandatos de deputados a partir de hoje para votar a favor da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. A expectativa é que eles retornem aos respectivos cargos já na quinta-feira. Embora tenha sido eleito deputado federal na última eleição, o ministro da Cidadania, Osmar Terra, não deve deixar o mandato nos próximos dias. A avaliação é de que o seu suplente, Darcísio Perondi, é voto fechado a favor da reforma. Perondi é vice-líder do governo Bolsonaro e defende a proposta desde o governo do ex-presidente Michel Temer. Ô Bruno, já é uma estratégia que foi usada inclusive durante o governo Temer, quando os ministros do Temer que eram deputados também fizeram isso, né? Reassumiram o mandato justamente para a votação da reforma, né?
Exatamente, isso é um movimento normal, enfim, não tem nada de extraordinário. Agora, porque assim, tudo que esse governo faz também é visto como algo extraordinário. Então, até uma movimentação normal como essa, ou tradicional como essa, acende a luz vermelha da imprensa. Mas, enfim, não tem nada de anormal nisso. Os quatro ministros com mandato, né, na Câmara, que são Onyx Lorenzoni, Tereza Cristina, Marcelo Antônio e Osmar Terra, saem temporariamente dos seus postos, assumem os mandatos, votam a favor do governo e depois retornam e vida que segue.
Diga, Alexandre.
Essa referência do Bruno à luz vermelha, né? Enfim. Mas eu acho que foi muito mais simbólico do que propriamente o governo está precisando de um voto a mais ou um voto a menos. Eu volto ao que eu falei anteriormente. É claro que todo voto é importante, queremos todos os votos possíveis pela reforma da Previdência, mas à margem, é muito mais para o governo mostrar que está comprometido mesmo com a reforma da Previdência do que e deixando, então, abrindo para que seus membros do primeiro escalão, do que seus ministros voltem à Câmara para poder votar, do que propriamente está faltando um, dois, três votos. É claro que se faltar, no final das contas, um, dois ou três votos, e esses ministros não tivessem ido votar, seria realmente um desastre. A gente já passou por isso, né? A gente já teve uma reforma da Previdência que não passou por muito poucos votos. Então, mas nesse caso específico, me parece que não é o caso da necessidade de mais um ou mais dois votos. É muito mais. E aí sim, importante pelo simbolismo, mostrar o comprometimento do governo com a reforma, com a aprovação da reforma, do que propriamente essa a contagem.
O Andreasa, e não sei se é muita ingenuidade minha, mas eu supunha que os deputados suplente e titular tivessem mais ou menos a mesma cabeça, né? Não precisasse fazer essa troca no momento em que fosse colocado o texto em votação, que o ministro e o suplente dele como deputado tivessem mais ou menos o mesmo pensamento, não houvesse esse temor de que fosse votar contra a reforma e fosse necessária essa mudança de cargo, né?
Que nada, Vitor. O bicho pega. Eu dei um exemplo agora há pouco da comissão especial da reforma da Previdência, em que o líder do PSL, delegado Valdir, foi retirado da comissão porque não era voto fechado, porque poderia votar contra os interesses do governo relativamente à reinclusão, à inclusão de benefícios melhores para as forças de segurança. Então, esse movimento, como muito bem descrito pelos colegas, é absolutamente normal e legítimo. E é interessante ver o Onyx Lorenzoni regressando ao parlamento, inclusive para lhe fazer justiça. É muito atacado recentemente, chamado de fusível pelo presidente, aquele que queima para que o presidente não queime. Mas o Onyx, nos últimos dias, nas últimas semanas, havia acertado o passo, segundo se diz, no parlamento, conversei com muita gente, e esse acerto passava pelo empenho das emendas, né? E o Diário Oficial trouxe aí nas últimas horas uma série de manifestações nesse sentido. Muitas emendas sendo liberadas. E aqui nós não vamos criminalizar essa atividade. É legítimo que assim seja, faz parte da vida política que o governo recorra aos instrumentos possíveis, que são instrumentos de convencimento, porque são instrumentos de estabelecimento de parceria. As emendas passam por aí, muitas, portanto, sendo liberadas agora e sim, às vésperas da reforma da Previdência. Isso é política, é parte da política. Todos os governos fizeram isso, também o de Jair Bolsonaro faz agora e é bom. Eu queria, antes de voltar aí para o estúdio, dizer que nesse momento, estou com um olho no peixe e outro no gato, nesse momento vota-se a oposição está em obstrução, né, fazendo tudo quanto possível para adiar a discussão, vota-se nesse momento um requerimento para retirada da pauta da votação da emenda constitucional. Os partidos estão sendo convocados a se manifestar e se manifestando, votando não, né? Votando pela manutenção, votando não da retirada, votando sim pela manutenção da pauta e para que se possa votar a PEC e dar sequência à discussão. É isso.
Fala, Alexandre.
Só dizendo também que, já que o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, vai, ele podia também não voltar, né? Então, estamos na torcida para que os que forem voltem, menos ele.
Você queria concluir, Bruno, ainda sobre essa exoneração de ministros?
Sim, pegando um ponto que o Alexandre falou, que eu acho interessante, quando ministros de um governo vão a um parlamento para ajudar numa votação importante como essa, não é só o voto de quatro deputados que lá estarão, é também a representação institucional que esses quatro membros do governo, né, de forma efetiva, presentes lá, estarão representando o Jair Bolsonaro. E isso dá uma força nessa negociação, para, não só ali, mas para o que virar depois, que eu acho que é importante. A representatividade simbólica dessa presença de quatro ministros do governo, acho que é importante nesse esforço para aprovar a reforma.
Vai lá, Andreasa.
Vitor, é porque tem um fato novo aí no horizonte e que já está repercutindo na Câmara. Sob a lógica do conta-gotas, folhetim, a cada dia soltando alguma coisa e com aquela natureza reativa, né, reagindo muitas vezes ao movimento dos principais membros da Força-Tarefa, o Intercept, eu ainda não ouvi, o Intercept parece que liberou agora o primeiro áudio daqueles que teria, um áudio que seria do Deltan Dallagnol, como disse, ainda não ouvi, mas o fato aqui é o seguinte: a oposição está em obstrução e traz esse elemento, esse suposto fato novo, para o debate, como peça também de atrapalhar a evolução da reforma da Previdência. Como se diz, vale tudo e a coisa promete.
A gente vai continuar acompanhando, promete isso aí, promete e vai longe. Ainda falando sobre as movimentações da oposição, o site Antagonista informa que na resolução aprovada ontem pelo Diretório Nacional do PSB contra a reforma da Previdência, o partido critica o que chama de caráter recessivo da proposta em tramitação na Câmara. Para a sigla, a reforma imporá medidas cruéis aos trabalhadores mais sofridos e às classes médias do nosso país e agravará o principal problema brasileiro, que é a assintosa desigualdade que se verifica entre os brasileiros. A reunião do Diretório Nacional foi convocada para definir a posição do partido sobre a reforma. Com o fechamento de questão contra o projeto, quem votar a favor da proposta poderá ser punido. O Alexandre esbarra naquilo que você vinha falando no começo do programa, né, sobre a falta de alternativas da oposição, né? Há muita crítica em relação ao texto que está lá, mas nenhuma alternativa.
Exatamente. Só antes de entrar nesse ponto, eu queria... Eu recebi também esse arquivo de áudio, mas como nós estamos no ar aqui, não deu para ouvir ainda. Mas alguém, sinceramente, ainda acha que a demora na liberação do material feito por esse pessoal do Intercept, que eu chamo de interprete, alguém ainda acha que não tem um timing, porque agora liberado no meio da votação do início da discussão para a votação da reforma da Previdência, alguém acha realmente que esse áudio só foi selecionado agora e foi publicado agora por coincidência? Ou seja, está se usando isso como uma ferramenta de militância e de ativismo político, o que é tudo menos jornalismo. Agora, voltando ao ponto original que você me pergunta, realmente a oposição, a gente já sabe, eles são ruins de matemática, são ruins de economia. Quer dizer, eles não entendem a necessidade premente da reforma da Previdência. A reforma da Previdência não é uma panaceia que vai transformar o Brasil num país rico. Agora, a falta da reforma nos joga num buraco fiscal que eu não preciso nem falar. Os termos foram usados pelo próprio ministro, pelo próprio Paulo Guedes, que nós iríamos realmente para um buraco buraco negro fiscal. E até me lembro uma frase daquelas geniais do Milo Fernandes, que ele dizia o seguinte: dinheiro não é tudo, falta de dinheiro é que é. Então, o Brasil precisa muito da aprovação dessa reforma, não porque vai virar a Dinamarca no dia seguinte, não porque vai virar a Suíça no dia seguinte, mas a não aprovação nos joga na Venezuela quase no dia seguinte. Então, é preciso tomar muito cuidado com essa irresponsabilidade desses representantes da oposição em jogarem contra uma necessidade tão clara, óbvia e evidente, não só para as contas públicas, como para um aceno para os investidores internos e externos, que o Brasil vai ter uma possibilidade de solvência fiscal e, a partir daí, passa a ser merecedor de investimento.
Ô Bruno, e você, o que você acha desse tipo de decisão que tomou o PSB de fechar a questão contra a reforma, ou seja, de ameaçar punir o deputado que votar a favor da reforma?
Estão agindo como a gente espera, né, do partido e da oposição. Essa coisa da punição, inclusive, repete o modus operandi do PT para resgatar o que eu já havia dito. E o que é mais cruel é o seguinte: esse pessoal está sempre falando em nome do povo, do pobre, é como se eles estivessem mesmo preocupados com a reforma das pessoas que realmente precisam, enfim, de ajuda financeira, precisam de uma economia pujante, precisam trabalhar, precisam de tudo e precisam também dessa reforma. Os deputados, os congressistas brasileiros são os mais bem pagos da América Latina. Pelo que recebem por mês, eles estão no grupo do 1% mais ricos do Brasil. Então, e essa reforma atinge também os políticos, né? Então, esses políticos do PSB que estão na Câmara é que serão afetados. Agora, os mais pobres, em nome dos quais eles supostamente falam, vão ser beneficiados porque pagarão, quer dizer, haverá um equilíbrio aí em termos de justiça que hoje não há. Quem será prejudicado por essa reforma serão os deputados do PSB e não os mais pobres.
Vai lá, Andreasa, para fechar nosso segundo bloco.
Só Andreasa, só um comentário rápido, só para lembrar que o slogan do PSB, claro, imitando do PSOL, é socialismo e liberdade. Alguém tem que avisar para esse pessoal que tem que escolher ou socialismo ou liberdade.
Boa.
Não, o socialismo e liberdade é um oxímoro moral, né? Agora, o seguinte, fechar a questão... Um partido fechar a questão não é nenhum problema, não há nenhum autoritarismo nisso. Os partidos, inclusive aqueles com os quais concordamos, fecham questão. É da ordem da democracia representativa e um pilar importante, inclusive, da fidelidade partidária. E eu acredito nesse sistema e, mais do que nunca, defendo esse sistema, a democracia representativa, contra as ameaças que não são apenas do PSOL, de democracia direta e de cultura plebiscitária no Brasil. Então, esse não é o problema. O problema é o argumento falacioso do presidente do PSB, conforme dito pelo Alexandre Borges. É evidente que isolar, tratar apenas per si a reforma da Previdência é ser desonesto, agir com desonestidade intelectual, porque ela per si talvez tenha o caráter recessivo, ela talvez tenha o caráter de contrair a economia, só que ela não está isolada, ela não é o único gatilho apresentado. Há um programa aí, há um projeto liberal apresentado que passa pela reforma da Previdência como condição sine qua non de enfrentamento do gravíssimo drama fiscal brasileiro, sustentável. Qualquer governo, inclusive um do PT, teria de enfrentar esse problema, porque é um problema brasileiro, não é um problema de natureza ideológica, é a possibilidade de pagar ou não a conta. Mas depois disso, uma vez superada a reforma da Previdência, que cria condições, inclusive simbólicas, de segurança, de convite para que os investidores internacionais entrem no Brasil. A reforma da Previdência tem um componente simbólico importante e ela é atrativa nesse sentido. Mas depois dela, está aí na ordem do dia a reforma da Previdência e uma série de reformas também de ordem microeconômica, já contratadas, já no horizonte. Então, é muito desonesto. Isso é uma contribuição nociva para o debate público, e aí sim eu concordo, tinha que vir do Dr. Carlos Siqueira.
Para você que nos acompanha pelo rádio, um rápido intervalo. Eu lembro que a nossa transmissão não para lá no nosso canal do YouTube, o canal do 3 em 1, e também em jp.com.br/3 em 1.
neste inverno.
Agora também para você que nos acompanha pelo rádio, a gente fala sobre o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Ele marcou para o dia 6 de agosto sua ida ao Senado para prestar esclarecimentos sobre o esquema de candidaturas de laranjas do PSL. A intenção do ministro foi de evitar uma possível aprovação de um requerimento de convocação que estava na pauta da sessão da comissão de hoje. Em março, a comissão já havia aprovado um convite para que o ministro marcasse uma data para prestar informações sobre as suspeitas de participação no esquema. Como isso não aconteceu, o senador Randolfe Rodrigues apresentou um requerimento pedindo a convocação de Marcelo Álvaro Antônio. Vale lembrar que em junho, assessores próximos do ministro foram presos pela Polícia Federal devido a suspeitas de envolvimento no esquema que ficou conhecido como Laranjal do PSL. Ô Bruno, me parece que está durando bastante essa permanência do Marcelo Álvaro Antônio no governo. Rapidinho para a gente fechar, 2 minutinhos para cada um.
Maravilha. Bom, quando você tem pessoas que trabalharam com você, né, que recentemente foram presas, né, envolvidas nesse caso aí do Laranjal, é claro que a suspeita é grande de que o ministro tenha participado de alguma maneira, mas até agora são suspeitas. O fato dele ir até o Congresso para prestar esclarecimentos, para falar sobre isso, eu acho saudável. Assim, eu já falei ontem aqui que eu sou um parlamentarista, essa relação próxima, né, do político com o parlamento, ser cobrado pelo parlamento, eu acho que é bom para um país. Infelizmente o nosso sistema é outro. E o que eu não gosto muito é o modelo desse tipo de sessão, quando um ministro vai e aquilo parece que não vai acabar nunca. Eu acho que o modelo devia ser diferente, ser mais curto, os deputados tendo tempo para perguntar e tal, mas não ficar ali o dia inteiro, porque eu acho que é muito cruel. Tem deputados que esperam horas fazendo outras coisas, depois chegam lá no final, o ministro já é exausto, aí já não consegue falar direito. Mas acho que o modelo pode ser ajustado, e eu acho que até isso podia ser algo mais regular, não só quando tiver alguma coisa de escândalo, mas temas específicos, inclusive o presidente.
Olha o Cuco de tá novo, tocando, mas premiado. Rapidinho, Andréza, rapidinho.
Não, é isso, não dá mais. Politicamente, o cara tem que ser investigado em termos judiciais, é outra coisa, e com todo o direito à defesa. Mas politicamente, a permanência dele no governo Bolsonaro é incompreensível, porque a cada dia que passa, traz toxicidade para o Planalto, absolutamente desnecessário.
Fim do nosso 3 em 1 de hoje, Alexandre Borges. Valeu, Alexandre, até amanhã.
Até amanhã, pessoal, até amanhã, Bruno, Carlos, ouvintes, e vamos que vamos. E bom fim de feriado pra vocês.
It's now or never, pra fechar o programa de hoje?
Exatamente, agora ou nunca, a reforma da Previdência.
Valeu, Bruno, até amanhã.
Obrigadíssimo, até amanhã, Andreasa, Alexandre Borges, vocês que nos ouvem e assistem pelo YouTube.
Tchau, Andreasa, abração.
Tchau, pessoal. Um abraço, beijo.
Amanhã tem mais 3 em 1, um abraço pra você, obrigado pela audiência, até mais. My love, when I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.